A Rádio Olê Nova York tem o prazer de receber aqui na Rio Mais 20 a ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menicucci. Ministra, a senhora participa aqui desse evento e não dá para falar, na realidade, em desenvolvimento sustentável sem ter a participação feminina. Qual é a sua mensagem para essa conferência?
Olha, primeiro eu quero cumprimentá-la, Mônica, por meio da Rádio ONU, cumprimentar todos os ouvintes, homens, mulheres, crianças, adolescentes, e dizer da importância do sistema ONU para todas essas grandes conferências e também no sistema ONU enfrentamento, tanto no âmbito dos direitos humanos como na questão da violência contra a mulher. Você me perguntou se é possível pensar num mundo sustentável, né, sem a inclusão das mulheres. Eu digo que não, e eu digo com muita clareza, porque eu estava na ECO 92, né, do lado da sociedade civil no planeta Fêmea. E eu vejo 20 anos depois que o que nós, todos os países, têm, e agora eu estou do lado do governo, com muito prazer, muito orgulho de servir o governo da presidenta Dilma, temos que implementar. Não é? Essas grandes conferências de 10 mais, 20 mais, para mim elas têm resultado efetivo na prática se elas avaliarem o que foi implementado, né? Na questão do desenvolvimento sustentável, se deu um avanço muito grande em relação à ECO 92. Porque a ECO 92 pensava-se no meio ambiente, mais geral. Hoje já se pensa, mas que meio ambiente é esse? Então, o meio ambiente sustentável é aquele meio ambiente que inclui, que cresce, que não impede o desenvolvimento e que protege e garante. Então, que inclui o quê? Né? No nosso caso, que inclui as mulheres. Né? Inclui as mulheres em todas as esferas da sua vida. Para que ela seja incluída, temos que abrir as portas dos acessos. Acesso à educação, acesso à informação, acesso à saúde, acesso aos bens e serviços, acesso às tecnologias, né? E isso eu falo para as mulheres rurais, ribeirinhas, quilombolas, negras e as mulheres urbanas, né? E falo também, né, na perspectiva da inclusão da diversidade. Então, nós precisamos incluí-las, né, sem discriminação. E mulheres que estão envelhecendo, como eu, que na época, 92, 20 anos atrás, eu tinha 40 e poucos, e que os países não estavam e não estão preparados para essa curva histórica do envelhecimento das mulheres. Nós estamos vivendo mais, mas não existe ainda suficientemente políticas de acesso, né?
No nosso caso, ministra, quais são as maiores dificuldades para as mulheres que estão envelhecendo? Que tipo de dificuldade elas enfrentam, principalmente as mulheres de camadas mais pobres?
Olha, todas, né? A primeira é o desemprego, porque as que trabalhavam estão fora. Aquelas que não trabalhavam fora de casa, só dentro de casa, continuam trabalhando dentro de casa, mas precisando de alguém que as ajude, no sentido do... as mulheres pobres não podem pagar. Elas estão fora, agora não, mas elas estavam até 2 anos atrás fora do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único não tinha uma política de saúde para a mulher idosa. Agora estamos finalizando e já tem centros de referência para atender mulheres idosas, né? E para que essa mulher idosa tenha uma vida, um envelhecimento ativo, mas com respeito, que vai desde esses acessos que eu estou te dizendo até o respeito ao exercício da sexualidade dela. Não é porque ela envelheceu que ela é avó, que ela não queira ter aquelas que queiram. E, nessa perspectiva, como é que se pode fazer com que as mulheres e crianças e adolescentes e as mulheres idosas sejam protegidas e tenham garantido seus direitos de não serem violentadas, de não serem agredidas, ou seja, o enfrentamento à violência. A Lei Maria da Penha, que no Brasil ela é exemplar e ela é uma das três leis mais importantes do mundo, ela prevê acesso à lei a todas as mulheres, independente da sua idade. E eu lhe digo, eu gosto muito de contar casos de pesquisas, situações. Nós enfrentamos situações de denúncias de que mulheres com 70 anos são estupradas ou são agredidas pelos seus filhos, seus netos, seus maridos, quando elas ainda têm. Isso não pode acontecer, de maneira nenhuma. Então, eu acho que o Brasil está na frente na elaboração das estratégias de enfrentamento contra a violência da mulher.
E os dados oficiais dizem que aumentou o nível de prisão, por exemplo, de agressores. Mas esse processo vai até o fim? Eles são também julgados e punidos?
São. Tem ido até o fim. E isso, sem dúvida nenhuma, a Lei Maria da Penha é fundamental. O último caso mais exemplar que nós temos do assassino confesso da Eloá, que é uma menina de São Bernardo, Santo André, ele ficou 3 anos preso, foi condenado e está na cadeia. O outro caso mais exemplar ainda, porque é de classe média alta em São Paulo, de uma advogada que foi assassinada e julgada o carro no rio, num riozinho próximo a São Paulo, pelo seu namorado, Misael Bispo. Ele ficou 1 ano foragido, teve que se apresentar, está preso. O Bruno, goleiro do Flamengo, está até hoje preso. Está. Então são exemplos que abrem uma avenida de esperança para as mulheres brasileiras, que elas não estão sozinhas. Então, a Rio Mais 20, para mim, que vivia a Eco 92, a Rio Mais 20, hoje, do lado do governo, para mim, a mensagem que eu passo para as mulheres é o seguinte: tenham esperança, acreditem que estamos todas do mesmo lado, porque na concretude, a inclusão de gênero na sustentabilidade, ela começou e nós temos muito que aprofundar essa inclusão. Mas eu tenho a mensagem que eu passo para as mulheres brasileiras, e aí as mulheres do planeta também, é que a esperança para nós é fundamental, porque nós que secularmente vivemos uma relação de patriarcado, nós temos que acreditar que o mundo está mudando. E eu tenho convicção que está.
Ministra Eleonora Menicucci, a realidade não só do Brasil, mas de muitos países, a maioria deles, é que a mulher ainda ganha menos. O que a gente pode fazer, cada mulher poderia fazer, não só no contexto dessa conferência, mas também no seu dia a dia, na sua profissão, para combater essa desigualdade?
Olha, Mônica, essa pergunta é extremamente importante e interessante. Porque o trabalho das mulheres, volto a repetir, porque eu gosto, secularmente ele é desconsiderado, desconhecido, e tem sido colocado como um trabalho não produtivo, né? Seja ele doméstico remunerado, seja ele doméstico não remunerado, seja ele na área rural, seja ele na área urbana, ele é extremamente produtivo, porque ele contribui com as contas públicas e contribui com o PIB brasileiro, à medida que é uma mão de obra invisível que fica dentro da casa e alguém vai para a rua. Esse alguém vai para a rua porque tem outro alguém dentro de casa desenvolvendo. Então, no Brasil, nós estamos terminando a elaboração de um programa conjunto para ratificarmos a 189 da OIT do trabalho doméstico. E eu tenho convicção que nós ratificaremos ainda esse ano. Estamos com um projeto cuja relatora é a deputada Benedita da Silva no Congresso Nacional para ampliar os direitos das trabalhadoras domésticas. E eu tenho certeza que nós conseguiremos, estamos juntos, inclusive com a Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas. E esta questão do trabalho da mulher não ser igual, o salário das mulheres não ser igual aos homens, é uma questão patriarcal e acho que tem que mudar. Com a cultura, nós temos alguns projetos pró-equidade, gênero e raça, que vão para as empresas, para o setor público, para fazer um diagnóstico de quem, quanto ganham os homens, quanto ganham as mulheres, como vivem, não aceitar nenhuma forma de discriminação. Mas também nós estamos na batalha efetiva para mostrar que qualquer trabalho desenvolvido para a mulher é um trabalho que tem um valor produtivo para o PIB nacional.
Ministra, muito obrigada pela sua entrevista. Mais alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar?
Eu gostaria de reforçar essa mensagem para as mulheres, sobretudo brasileiras, de que pensar num Brasil sustentável não é pensar só na economia verde. Não existe economia verde sem que as mulheres tenham garantido seus direitos. Que seus direitos sejam direitos humanos. Então, essa mensagem eu passo com muita força para todas as mulheres.